Dito meu assunto é construção civil. Eu tenho aqui comigo o presidente do Sindicom Norte, sindicato que representa a construção civil na nossa região. Eu tenho aqui comigo o Rogério Iabico, que faz parte de uma família tradicional na construção civil. Né? A família dele tem desdobramentos, uma série de empreendimentos na história da construção civil em Maringá. Antes de mais nada, senhor Rogério, muito obrigado por aceitar nosso convite e vir aqui na CBN.
Gilson, eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui na CBN. Sou fã seu, escutando sempre na rádio, e agora estou aqui ao vivo. É uma sensação totalmente diferente aqui, mas estamos aí. Vamos, né, para a nossa entrevista.
Vamos lá, vamos conversar, vamos bater um papo. Nada do que você, como comentei, não entenda mais do que eu. Senhor Gera, é o seguinte, construção civil, ela viu uma fase de euforia, tá? Uma expansão de uma grande quantidade de obras, prédios de Maringá, muito financiamento de prédios residenciais. E aí nós tivemos a crise, que afetou a construção civil. Sim. Era o setor que mais empregava, a gente tinha, inclusive, um dos setores que era o símbolo do desenvolvimento, né, daquele período de euforia. Como é que está agora? A crise passou para o setor?
Gilson, podemos dizer que a crise, sim, ela está passando, podemos até considerar que passou. Uhum. Tá? Acreditamos que a euforia de alguns anos atrás na construção civil, dificilmente nós vamos conseguir atingir esse patamar novamente. Né?
Daquela euforia, não mais.
Eu acredito que não. Hoje existem normas muito diferenciadas, né, para as construções, né, que isso faz com que naquela época existiam muitos, que a gente pode falar, muitos aventureiros que se aproveitaram nessa do setor da construção civil. Né? E agora, com esse novo aquecimento da construção do nosso setor, eu acredito que isso vem, né, peneirado, assim, o que a gente pode dizer. Ficaram as boas práticas, né, as boas construtoras, né, e isso vai fazer, quem mais se beneficia com isso são os clientes.
Ou, né, seja, sobreviveram os maduros e os responsáveis. Isso. De certa forma, a crise ajudou a amadurecer o setor.
Isso vem amadurecer. Hoje, ninguém compra mais um imóvel, um apartamento, sem antes consultar a idoneidade da empresa, sem antes saber o que os materiais que foram empregados nela. Uhum. Né? Hoje, o consumidor final está cada vez mais qualificado para escolher os empreendimentos.
Eu queria aproveitar essa sua fala, senhor Rogério, e pegar duas coisas. Vou dar amadurecimento do setor. Ficaram aqueles que têm mais responsabilidade, mais planejamento, pensam melhor o setor. Isso também é para o cliente. O senhor colocou, o cliente é mais preocupado agora. Ele quer um pouco mais de qualidade. A gente tem, de certa forma, uma segurança melhor no futuro, maior no futuro, porque quem ficou é um consumidor consciente, um cliente consciente e um empreendedor consciente.
Sim, eu acredito que o consumidor também, ele passa a ser mais responsável, né? Não existe mais aquele consumidor que vai comprar um imóvel por comprar e falar, ah, eu vou comprar, vou dar entrada e depois eu me viro com o pagamento. Vai dar tudo certo. Hoje o consumidor também tem as suas responsabilidades, né? Que no nosso setor, nós sofremos muito com os distratos de contratos.
Aí isso que eu queria perguntar, acho que na crise isso aumentou muito, a ideia de ter tido contratos para empreendimentos de 3, 4 anos, e no meio do caminho se abandona isso.
Se abandona.
Né? Tem uma porcentagem disso, é possível ter mais ou menos uma ideia de cada 100 pessoas que entram no empreendimento, quantos por cento na época da crise chegaram a abandonar?
Hoje a gente chegou a ter alguns dados em torno de 20 a 30% de distratos, que ficamos sabendo aí.
Né? Aí a empresa tem que terminar a obra e depois buscar um novo cliente para poder comprar isso.
Isso. E aí foi uma época muito difícil, uhum, né, para as construtoras.
Agora eu vou falar um pouquinho sobre construção. A gente tem a construção civil se modernizando. A gente percebe um pouco que a construção mudou o perfil dela. O próprio trabalhador da construção civil não é mais aquele operário que a gente tinha ideia antes, é bem diferente, é uma pessoa mais especializada. Como é que isso chega na construção no custo da obra, como é que está contando bastante para o custo da obra. O que, que tem de inovação que a gente pode pensar? Assim, os próximos empreendimentos, as pessoas vão olhar para eles e falar assim, pô, as coisas mudaram bastante.
Olha, existem muitas, assim, existem inovações chegando aos empreendimentos que são o que nós podemos dizer, inovações em relação são as áreas de lazer. Quando se, as famílias têm as crianças, seus filhos, eles procuram empreendimentos que tenham amplas áreas de lazer.
O condomínio virou quase que uma espécie de lugar onde eu não saio quase de casa.
É, o condomínio ficou praticamente um clube, né? Porque hoje nós queremos para os nossos filhos segurança. Então, que eles desçam dos apartamentos e brinquem perto...
Dentro do espaço do condomínio.
Né?
Diferente da gente quando era pequeno, que brincava na rua, e tinha uma vida um pouco mais solta, né? Uma coisa mais...
Isso é uma tendência. É claro que existem empreendimentos já voltados para uma outra faixa... É uma faixa da época do casal, né? Do casamento. Os filhos estão saindo, então a pessoa não quer adquirir um empreendimento que tem uma ampla área de lazer e aí existe...
Essa é uma coisa interessante. A população está envelhecendo. Isso. Então tem gente que quer ter filhos, pensa até nisso.
Sim.
E tem gente que já não tem mais filhos. Ou tem algumas pessoas que não pretendem ter filhos. A Constituição Civil já sente isso? Tem empreendimentos em que você já pensa na pessoa da terceira idade ou em alguém que não tem mais a intenção de ter uma família longitudinal que nem a nossa, com um monte de parentes?
Isso. Veja bem, em Maringá já tem, já está se pensando nisso. Né? Nas capitais, a gente já tem ciência que existem aprovações de edifícios que não estão sendo mais elaborados a quantidade de apartamentos junto com quantidade de vagas de garagem.
Como é que é isso? Explica melhor.
Vamos hoje, um exemplo. Para cada unidade apartamento, X vagas de garagem.
Certo. Isso é uma coisa, inclusive, de propaganda.
Tem três, quatro vagas de garagem. Né? A gente tem ciência que isso já... em São Paulo, acontece o quê? Não é mais proporcional isso. Lá não precisa ter uma vaga de garagem ou X vagas de garagem para cada apartamento.
Deixa eu ver se eu entendi. Você pessoa tem lá 20 apartamentos, eu posso ter 10 vagas de garagem.
Isso. Por quê? O cliente busca o quê? Comodidade. São Paulo tem metrô, tem bicicletas, patinetes, Uber, né? Então, esses aplicativos móveis. O cliente, ele quer o quê? Está numa boa localização.
E não quer ter carro.
Não quer ter carro.
Tem essa coisa do carro compartilhado também?
Tem. O Uber já é um Uber compartilhado. Já existem empreendimentos pensados em carros compartilhados dentro
do condomínio. Pois eu posso ter um prédio lá que tem 10 carros compartilhados entre os moradores do prédio.
Você já imaginou, Gilson, hoje a tendência é você ter carros elétricos.
Certo.
Né? Como você abastece carro elétrico?
Aí botou uma tomadinha.
Para cada vaga, imagina Maringá. Olha, eu tô vendendo, né? Para cada vaga de garagem eu vou ter que ter duas, três tomadas para abastecer meu carro.
Isso já, já tem prédios pensados.
Já tem prédios pensados. Mas não nessa proporção, né? Se tiver dois, três carros, como que vai plugar? Imagina isso como a dimensão disso.
Isso se pensa pela demanda, ou seja, eu já tenho um cliente que quer isso.
Já tenho cliente. E já está acontecendo.
Quer dizer, já tem um mercado para isso.
Já tem um mercado para isso. Outra tendência são os home offices ou co-working. Cada vez mais as pessoas estão trabalhando dentro de casa.
Já se pensa um apartamento para ser também um ambiente de trabalho.
Sim, por quê? Você trabalhando dentro de casa, você consegue ter uma convivência com a sua família, você consegue fazer com que esse indivíduo trabalhando em casa, ele consiga produzir mais.
E muitos contatos que você tem com a empresa, você tem nas redes sociais. Você pode fazer muito pela internet.
Você pode fazer tudo pela rede social hoje.
O apartamento inteligente, então, é uma questão de... É uma realidade.
É uma realidade. Hoje é uma realidade. Nós estamos, assim... O problema hoje de ter um apartamento inteligente é custo. né? Acho que
mas gente... existe todos os meios hoje para ter um apartamento existe... com controle pelo smartphone.
Tem. Hoje tem todo o controle através do smartphone, através da... Você consegue hoje, através da automação, né, se você tiver na... você consegue ligar uma chopeira para gelar através...
Estou chegando em casa na sexta-feira do trabalho e falou, vou ligar a chopeira.
Vou ligar a chopeira.
Né? Agora, essa construção civil que a gente pensa de futuro, ela também está visando um pouco aquela questão do morar sozinho, do apartamento pequeno, que a gente sempre pensa naquela coisa do apartamento grande, né? A gente gosta disso, às vezes pensa naquela questão da família, receber os filhos. Já existe hoje a possibilidade daquela coisa do apartamento para um casal que não fica muito em casa, ou não seja aquele apartamento que tem aquele espaço todo, que seja mais funcional, vamos dizer assim?
Já existem pessoas que eles têm o seu apartamento na cidade para durante a semana.
Certo.
E durante o final de semana, ele tem a sua área de lazer, uma chácara, né, uma casa...
Num condomínio
mais distante. Isso é realidade. Eu acho que é uma tendência, assim, no mercado, isso está acontecendo, né, mas... Ainda para Maringá, eu acho... Maringá é uma cidade grande, mas com espírito de interior.
Cidade pequena, conservador.
Conservador. Nós temos uma qualidade de vida muito grande. Né?
E sendo uma cidade universitária, porque tem um grande número de instituições de ensino superior, isso impacta na construção civil?
Sim, impacta. Eu acredito que Maringá hoje, você vê, a nossa economia... Parte dela vem através dos universitários. Né? Aí a agricultura gira muito forte aqui. Né? A universidade também. Hoje as TIs, né? As tecnologias, né? A engenharia de software também é muito grande aqui. Nós somos um centro.
Certo.
Né? E acredito que nesse primeiro semestre, Maringá também deve... ser eleita como a capital do cooperativismo, do associativismo, né?
Isso impacta a construção
isso
também.
Isso impacta também na construção.
Falaram para mim que a cidade está se verticalizando. Você falava de uma Maringá um pouco plana, mas a cidade agora tende a ter uma verticalização. Isso é um fato.
Sim, é um fato, né? Cada vez a cidade vai crescendo horizontalmente, mas todo mundo quer morar no centro.
Então isso vai ser uma verticalização.
Isso é uma verticalização.
Isso vai ser, né? A gente ainda vai olhar uma paisagem com muitos prédios.
Sim. Você vê, Maringá, devido a sempre estar na mídia, devido a essa qualidade de vida, né? Atrai muitas empresas, né? E isso é notório que faz com que Maringá cada vez mais receba empreendimentos do nosso setor da construção civil, né? Voltado para esses nossos maringaenses viverem cada vez melhor, né?
Rogério, eu vou te fazer uma pergunta que eu já fiz isso várias vezes para vários empresários do setor. A gente tem uma construção civil que tem empresas históricas, você vem de uma empresa, de uma família que tem uma tradição na construção civil, mas apareceram muitas construtoras de fora, algumas delas, inclusive, com grande peso, com importância. E tem vindo mais, Maringá tem atraído muitas empresas. À frente do Sinduscom, como é que é essa convivência entre as empresas tradicionais, como a empresa que você representa, e empresas que vêm de fora? Existe uma sintonia em relação a isso? É possível criar uma política do setor comum, mesmo quando você tem empreendimentos ou grandes empresas que não têm a sede aqui, mas que participam intensamente desse espaço?
Gilson, no primeiro momento, a gente que é de casa, que é de Maringá, a gente vê isso, a gente pode enxergar de uma maneira... difícil, né? Pô, tá vindo mais um concorrente, né? Mas eu como o Sinduscom, nós enxergamos isso para Maringá muito, de uma maneira muito positiva, né? Isso mostra que Maringá, né, tem um potencial muito grande, empresas de nível nacional, né, querendo vir para Maringá construir seus empreendimentos. Isso mostra como Maringá tem um poder muito grande, né, como cidade. Né? E para nós, construtores, né, Sinduscom, a gente vê isso com bons olhos. Isso faz com que as nossas construtoras cada vez mais se policiem.
Melhorem.
Melhorem.
Agora eu vou te falar de uma coisa da sua empresa para encerrar nossa conversa. Muitas empresas, não todas sobreviveram, né? A empresa, a família da qual você está ligado, tem uma história na construção civil e presenciou muitas outras empresas do setor crescerem, se desenvolverem e encerrarem suas atividades. Que é a história de uma sucessão.
Sim.
Tanto é que existe hoje a tua própria história como empreendedor, a história de quem vem de uma empresa, de familiar, que montou sua própria empresa. A sucessão dentro do setor é uma coisa pensada? Como é que se cria uma empresa de várias gerações para que você, e é um setor que se moderniza muito, que a forma de pensar a construção é uma coisa fantástica. Se faziam-se prédios antigamente para durar uma vida inteira. Hoje você tem prédios que tem um prazo de duração e você, no lugar onde ele está, você troca o prédio para ocupar o espaço com outra construção. Como é que funciona isso, essa sucessão? É uma coisa que se descompensa?
Sim, nós pensamos, sim, no meu caso, como eu venho já de uma empresa familiar, uma empresa que a gente, esse ano, acho que nós estamos beirando para o cinquentenário, né?
É tempo.
E ainda meu pai trabalhando forte conosco lá, eu comigo e com meus irmãos. Então a gente, pelo menos eu fui criado muito assim, a empresa foi uma extensão de casa. Entendeu? Eu ia para a empresa para brincar dentro da empresa, né? Não para trabalhar. Entendeu? E aquilo foi entrando no sangue, né? Foi dando vida para dentro da nossa cabeça e hoje a gente tem, né, tem dado
amor
essa
pela empresa.
Tem amor pela essa empresa. E eu acho que Maringá, a maioria, uma grande maioria, são empresas familiares, né? O Sinduscom pensa, né? Assim como o Nassim, existe o Copegem, que eu fiz parte, né, do Conselho Jovem Permanente, empresário, né? A CEBIC, que é Brasília, né, também tem uma CEBIC jovem, né? E a gente tem pensamento o Sinduscom aqui fazer um Sinduscom jovem.
Né? Agora, como é que é conversar com alguém como seu pai? Vou pegar o teu exemplo. É um empresário que começou a empresa. Atua ainda, está lá dentro.
Sim.
E o jovem empresário também está ali. Aí você tem que fazer um empreendimento em que existe a visão conservadora, do tipo, será? E o jovem que fala assim, vamos. Essa discussão, ela é saudável? Como é que a gente administra visões diferentes, necessárias, sim, mas nem sempre coincidentes?
Veja bem, Gilson, isso acontece e tem que, assim, tem que ter dos dois lados, tanto do nosso como da pessoa mais conservadora, no caso do meu pai, ele tem que abrir mão de alguma coisa. Ele tem que entender que as coisas mudaram e nós temos que entender que nós estamos aqui devido ao que ele fez.
Ele tem uma experiência.
Entendeu? E aí nós temos que, lá na frente, unir forças para fazer novamente uma história. É isso que vai com que a empresa familiar venha a se perpetuar. Né? Então, a gente conversa e cada um vai abrindo um pouco a mão para a gente chegar num consenso.
Isso em vários setores é uma coisa muito comum. Cada vez mais as empresas têm que aprender a conviver com a experiência como algo necessário, mas a inovação como algo inevitável.
Eu acho que a experiência a gente nunca pode desprezar, né? Eu acho que em qualquer setor, né, independente seja o nosso setor da construção civil ou qualquer setor comercial ou comércio, a experiência é o que conta. Você tem que saber. Muitas vezes a gente passa uma dificuldade e essa pessoa que com experiência já passou. Ela sabe, pelo menos pode nos dar uma direção para onde nós podemos ir.
Ter calma.
Ter calma.
Lidar com a situação.
Isso.
Ô, Jair, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, Jus. Queria deixar aqui um agradecimento e só para finalizar, nós deixar aqui pontuado que nós do Sinduscom, nós estamos com um espaço novo que nós denominamos Ingenium Park. Voltado.
Como é que é o espaço? Como é que é o nome?
Ingenium Park. É voltado para as construtechs, startups, né? É um espaço é uma tendência na era digital. Então, nós estamos abrindo esse espaço dentro do Sinduscom, na nossa sede, que é compartilhada Sinduscom e a IAN, né, para as construtecs, para as startups.
Que estejam ligados ao setor.
Tanto ao setor, quiserem conhecer lá, nós estamos abertos a poder conversar. Né?
Se alguém está me ouvindo, se interessou e falou assim, pô, como é que eu faço? Eu acesso o site?
Acesso o site do Sinduscom, né, que lá já tem um espaço do Engenho Parque lá.
Eu abrindo o site, eu já vejo.
Pego o nosso telefone lá, o nosso contato, e-mail. Né?
Ou seja, vocês estão apostando em inovação.
Sim, inovação. Hoje não tem volta mais. Né? Nós temos que... Por isso que a gente precisa dos jovens. Nossa gestão se inicia agora e a gente precisa trazer cabeças novas.
Legal, uma empresa tradicional, como a sua, de uma família tradicional, pensando na inovação como algo necessário.
Certo. Obrigado e agradeço o espaço.
Rogério, obrigado. Conversei com o Rogério Iabico, ele é presidente do Sinduscom Norte, e falamos um pouco sobre o setor. Setor que aprendeu muito com a crise, vai andar um pouco mais com conceito devagar, como o próprio Rogério colocou. Quem ficou foram as empresas que tiveram responsabilidade e um consumidor mais atento, mais exigente, mas que planeja mais.